Esta é a versão em podcast do programa Visão Parlamentar. Eu sou Andréa Zaguri e mostro para você um pouco do que pensam e fazem os deputados estaduais mineiros. A nossa conversa é com o deputado Sargento Rodrigues do PL, ele que está na Assembleia há quase 28 anos, presidente da Comissão de Segurança Pública por 7 vezes e responsável por trazer à casa centenas de debates sobre a valorização da segurança e dos policiais. Vamos falar da luta dele pela recomposição salarial dos servidores, aumento de efetivo das polícias, saúde mental das tropas e sobre o projeto do governo que muda o Instituto de Previdência dos Militares. Deputado, muito obrigada por conversar com a gente, por ter esse bate-papo, para as pessoas de casa conhecerem, além do que já conhecem do trabalho do deputado Sargento Rodrigues, que está na casa no 7º mandato, é muito tempo, né, deputado? Quase 28 anos. A gente tem umas imagens para mostrar aqui de como que o senhor começou. Olha só, não mudou fisicamente quase nada, né, deputado?
Quem dera.
não mudou. Quem e assim, dera. São quase 28 anos de trabalho, é o deputado que busca muito por conhecimento, né? A gente tem uma informação aqui de que o deputado é o deputado que mais faz cursos na Escola do Legislativo. É um profundo conhecedor do regimento interno e do processo legislativo. Deputado, essa busca pelo conhecimento que o senhor tem, né, essa vontade, isso te ajuda também a ser um parlamentar melhor?
Sim, é óbvio que eu cheguei na Assembleia numa situação bastante atípica, né? Nós íamos num processo de greve da Polícia Militar em 97. Eu era um dos líderes daquela greve.
A gente tem até umas imagens aí desse momento, dessa época, para a gente mostrar.
Naquele momento, os salários eram péssimos, mas assim, muito ruim, né? Essa imagem eu estou, inclusive, com um contra-cheque em mãos, né? Essas são imagens, né? O Sargento Bravo ali do meu lado, o Cabo Júlio aqui à esquerda, já na Praça da Liberdade ali. Era um momento assim, de muita dificuldade financeira. Um soldado ganhava... Naquela época, né, e o Sargento Bravo do meu lado de novo, o Cabo Júlio lá à direita.
Foi o primeiro movimento reivinticatório por melhores condições
da história da Polícia Militar de Minas Gerais.
1997, né?
Só a gente instituição tinha 222 anos, né? Então, nós tivemos um momento muito difícil ali, o Gilmar Miguel também, que nos acompanhou também, foi expulso, né, na greve.
Aí está um pouco diferente, ele está bem novinho,
é julho de 89, né? Julho de 89, estava formando sargento, terceiro sargento lá na academia, ali no Prato.
E aí mudou tudo, a sua vida deu uma guinada completamente diferente
do
que
você
imaginava.
Naquele momento, eu era segundo sargento em 97, casado com 2 filhos pequenos. O Lucas é de 91, tinha 6 anos, e a Isabel de 96, não tinha 2 anos ainda. Tinha 1 ano e meio, né, a minha mais nova. Né? Eu era segundo sargento e tinha 3 quinquênios. Eu não podia pensar em fazer uma faculdade, que mesmo sendo segundo sargento, eu não conseguiria pagar uma faculdade. Por isso que a minha busca por estudo aconteceu após a eleição, né, da necessidade de aprimorar conhecimento, de ter condições de fazer um debate com um conhecimento acadêmico. Então, o primeiro curso que a gente fez foi no UnibH, né, que até pouco tempo nós fizemos até uma homenagem para eles aqui pelos 60 anos.
Eu também sou formada lá.
Consegui rever, inclusive, professores, né, vários professores que estavam lá ainda. Depois fiz também na UNA, que acabou sendo comprada pelo mesmo grupo, Grupo Ânima. Então, eu sou o único dos deputados que fizeram cursos lá, que fez curso no UnibH e na UNA. Né? Fiz comunicação no Uni, direito na UNA. Aí depois fiz a pós na UFMG, em Criminalidade e Segurança Pública, no CRISP, né, com o Cláudio Beato, que foi o coordenador do curso.
E o senhor avalia...
E a Gestão e Administração Pública, né, na Fundação João Pinheiro, que eu concluí em 2018.
E o senhor avalia que a condição de trabalho dos policiais hoje, as condições, estão muito melhores do que na época que a gente mostrou lá?
São situações incomparáveis, né? Muito. Porque a situação em 97 era muito precária. E a gente, para fazer uma comparação, tem que ter vivido exatamente as duas situações. Em 97, eu era segundo sargento, tinha 15 anos de polícia, tinha 3 quinquênios, e eu não poderia pagar a faculdade. Hoje, um soldado solteiro, ele paga a faculdade dele.
Sim.
Ele consegue pagar a faculdade dele.
Até o incentivo, né? A Polícia Militar incentiva os policiais...
E hoje também já ingressa com um nível superior. eu fui uma das pessoas que conduzi aqui as duas leis, né? A PEC, a proposta de emenda constitucional, que passou a exigência, né, do bacharelado em direito para o ingresso no curso de oficiais, e também a lei complementar 115, que passou a exigir também o nível superior, né? Então, a gente aprova em 2010, tivemos um lapso temporal de um ano para ela entrar em vigor, ela passa a entrar em vigor. Então, desde 2011, os policiais militares também já ingressam com o nível superior. Mas essa é uma parte, né? Os primeiros momentos, o primeiro mandato é que a gente ouve plantamos as bases salariais. Foi com o governo Itamar Franco que a gente conseguiu dar uma arrancada muito expressiva e, inclusive, eu aprovei, eu fui relator de um projeto de lei que aboliu o antigo regulamento disciplinar, inclusive objeto da minha monografia do meu curso de Direito, na qual eu escrevi 71 páginas dessa monografia, que foi a evolução constitucional da legislação castrense em Minas Gerais. Esse era o recorte de monografia. Eu pude abordar todos os regulamentos disciplinares. Nós tínhamos pena de prisão administrativa de policiais militares que chegava atrasado, que deixava de fazer uma continência, que apresentou com a barba por fazer. Então, assim, nós tínhamos punições que jamais um cidadão aí fora poderia ter sua liberdade cerceada por motivos tão pequenos, né? E nós acabamos com isso em 2002. Eu falo o seguinte, que se eu não tivesse sido reeleito outras 6 vezes e não tivesse aprovado nenhuma das outras 79 leis que eu sou autor...
Só essa já tinha resolvido?
Essa, para mim, eu tinha realizado tudo aquilo que eu sonhei no corpo de tropa, enquanto sargento, quando eu retornei da Academia 89. Meu maior sonho era ter abolido o antigo regulamento por causa das prisões, que era um regulamento draconiano, era um regulamento extremamente injusto, que violava a dignidade da pessoa humana do policial militar, assim, com muita facilidade. Nós tínhamos interferências na vida pessoal por parte do comando, assim, constantemente utilizando o antigo regulamento disciplinar. Se o soldado deixasse de pagar uma conta no supermercado e o dono do supermercado fosse lá e fizesse queixa, ele era punido dentro do quartel. Ou seja, hoje, advogado, eu sei que são esferas completamente diferentes. Isso deveria ser tratado na esfera do direito civil. E o comandante não tem absolutamente nada a ver com a vida pessoal, com a vida privada.
Quem está entrando hoje, é bom até que os policiais saibam disso, né? Deputado, ao longo desses anos todos, o senhor tem sido um porto seguro para os policiais do Estado inteiro. Todo mundo sabe, o senhor já é reconhecido, principalmente por estar à frente 7 vezes da Comissão de Segurança Pública, que os policiais hoje contam com o senhor. São centenas de assuntos que foram tratados na comissão. O mais recente dele, a gente tem aqui, só em 2024, 265 requerimentos aprovados, 66 reuniões realizadas aqui na Assembleia, 16 audiências públicas, é muita coisa, é muito trabalho que o senhor tem, que o senhor mostra no dia a dia. A mais recente delas foi quando o senhor trouxe o comandante-geral da PM, o coronel Rodrigo Piassi, para tratar de vários assuntos. E eu pergunto, quando o comando-geral da polícia vem, ou os próprios secretários vêm até a casa, os senhores conseguem, nessa conversa mais cara a cara, conseguir mais resultados nas demandas dos policiais?
Isso vai muito da situação política.
Sim.
Nesse momento, nós estamos vendo uma situação extremamente ruim da relação com o comando, com a Assembleia. O comandante-geral da PM demonstrou uma falta de habilidade enorme ao tratar com a Assembleia no todo. Não só com este parlamentar, mas com diversos outros parlamentares, a relação dele hoje está extremamente desgastada.
Sim.
Neste caso, deste comandante, não há tratativas com ele no gabinete dele. Mas sim, temas que são, ele é convocado, até porque ele mesmo disse numa audiência pública que não precisava nem convidá-lo, que deveria convocá-lo, porque senão ele não viria à Assembleia. Então, assim, tamanha foi a arrogância dele, a prepotência dele durante a audiência pública. Comandantes gerais da Polícia Militar ficaram aqui anos sem ser convocados, que é um instrumento mais vigoroso que o regimento interno dispõe para que um comandante ou chefe de polícia, um secretário de Estado, compareça aqui, mesmo sem a vontade de comparecer. O convite normalmente é feito de forma mais fraterna, mais tranquila. Sim. A convocação é uma determinação do parlamento para que ele compareça. Assim, o regimento está e deve continuar sendo. Então, o comando hoje, a gente tem conseguido fazer as tratativas muito mais com ele em audiência pública convocado do que qualquer tratativa, até devido à falta de habilidade política que ele tem ao assumir o cargo de comandante-geral da instituição. O que difere de água para vinho, o antecessor dele, que era uma pessoa extremamente educada, extremamente polida, e que a gente não tratava esses temas quase nenhum aqui internamente na comissão, e sim no gabinete dele, porque a gente tinha, o deputado era ouvido, o deputado era recebido com a devida atenção e os temas levados, porque jamais eu trataria de qualquer assunto com chefe de polícia, secretários, governador, que não fosse tema republicano.
Certo.
O mandato, ele serve para isso. O mandato é uma procuração que é dada nas urnas, para que você faça dele o melhor para a coletividade. E eu tento usar ele o tempo todo, o instrumento chamado mandato, para que a gente possa defender a coletividade. O cidadão em primeiro lugar, porque é quem recebe a política pública. Só que para eu atingir o cidadão com a melhor política pública de segurança pública, eu preciso fazer com que essa pessoa, porque a algema não anda sozinha, a arma não anda sozinha, a viatura não anda sozinha. Do mesmo jeito que nós estamos aqui fazendo o programa, que nós temos aqui os nossos auxiliares atrás das câmeras, dando suporte aqui no bastidor, sem eles nós não realizamos isso aqui. Então a gente, essa estrutura que está aqui colocada, de toda essa... esse bastidor...
É que faz a coisa funcionar.
É que faz esse programa ser levado ao ar.
Sim.
Para o cidadão receber um policial dentro de uma viatura, com colete à prova de bala, atualizado, com um armamento, em condições físicas, mental, boa, eu tenho que cuidar desse policial.
Sim.
Eu tenho que proteger esse policial nos seus direitos, nas suas garantias, porque o dever, o comando já cobra...
Sim.
Diuturnamente. Então, quando a gente defende as carreiras, quando a gente defende uma política salarial, que eu já estive à frente negociando por 7 vezes, é para que aquele policial tenha uma condição, porque eu vivenciei isso 15 anos.
Ele tem condição
prática.
De atender a
ele
população
tem
da
condição,
melhor maneira.
Que na hora que você chama ele e ele chegar lá, ele chegar para te atender bem. O que, que a senhora precisa? O que, que aconteceu com a senhora? A senhora foi vítima? O que aconteceu? Me conta aqui e tal. Para que ele faça esse atendimento, bem, eu preciso dar a ele um mínimo de dignidade salarial, os equipamentos adequados. E se eu não cobro do comando e do governo, isso não acontece na prática. Porque, por exemplo, agora nós vamos, ontem mesmo nós aprovamos um requerimento convocando o comandante-geral para fazer cumprir a lei no pagamento de diária. Enquanto
Sim.
o coronel sai com a diária no bolso, 100%, da diária no bolso, o soldado que está dirigindo para ele, eles estão fracionando o pagamento da diária dele, quando ele deveria ter 100%. Isso não
Tem
acontece
um
aqui no
Legislativo. Tem um projeto de lei complementar que o senhor entrou
Foi aprovado
também,
ontem.
Na Comissão de Constituição e Justiça.
E também no mesmo dia aprovei um requerimento para uma audiência pública, porque as denúncias não param de chegar. Então eu tenho que cuidar dessa retaguarda. Então quando a população vê, fala, olha, o deputado defende muito os policiais. Eu defendo os policiais...
Perfeito.
Para que ele possa servir melhor, porque o objetivo final é servir o cidadão melhor. Esse cidadão, ele precisa cada vez mais de uma atenção, de uma qualidade de serviço que ela chegue melhor para atender ele nos momentos mais difíceis, que é o que a polícia sempre enfrenta.
Sim, só para pontuar para quem tem casa, a gente está gravando o programa hoje, 21 de agosto, né? Então, só porque a gente falou ontem, hoje, estamos gravando o programa nessa data. Eu queria falar com o senhor também, o senhor citou rapidamente, a questão da saúde mental dos policiais. A gente tem uma imagem aqui que, para mim, é um pouco emblemática, que é da Rafaela Drummond. Ela se suicidou. Vítima aí, possivelmente, né, que ainda o inquérito ainda não está terminado de julgar, né, o processo dela, possivelmente vítima de assédio moral pelos colegas. Ela é polícia civil também, o que mostra...
Policial civil.
O que mostra que a atuação do senhor, apesar de ser na maior parte policiais militares,
não.
Atende os policiais em geral.
Ao todo.
Então, como é que está a saúde mental dos policiais civis? A gente sabe que existe muita licença psiquiátrica. A polícia militar não divulga muito casos de suicídio de policiais, justificando que é para proteger a família, proteger o próprio policial. O que o senhor pode dizer sobre isso?
Isso, ao longo de décadas, foi feito assim. E eu até então sempre respeitei. Só que isso não ajudou em nada. Então a conclusão que todos nós temos chegado foi essa. A falta de divulgação e a falta de publicidade dos próprios suicídios não ajudou a fazer a prevenção e a tratar, a fazer o cuidado.
E por que que eles se suicidam?
Mas é sempre muito complexo. Você não tem um diagnóstico, mas numa instituição policial, sempre nós teremos um maior número de suicídio, muito maior do que a sociedade aqui fora. E o primeiro ponto que as pessoas devem observar é o seguinte: o policial, seja ele policial civil, penal, policial militar, o bombeiro, são os únicos servidores, os profissionais, em todo o conjunto da sociedade, que andam armados 24 horas por dia, que leva a sua arma para casa, que a arma está sempre do lado dele. Então, estar próximo de uma arma é uma condição que só esse servidor tem, só esse profissional tem, nenhum outro.
Nunca tinha pensado sobre isso, realmente.
Pois é, então essa proximidade com a arma faz com que ele também tenha a probabilidade maior de cometer o suicídio. No caso de polícia, nós temos fatores, tirando aqueles outros casos que não se enquadram, o crime passional, essas outras coisas, né, questão família, nós temos uma série de problemas que sobrecarregam. Hoje nós vivenciamos na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Penal e no Bombeiro, déficit de efetivo enorme. Déficit de efetivo sobrecarrega quem está na ativa. Ao sobrecarregar, você tem o chamado absenteísmo, que é baixa por licença saúde. A baixa licença saúde, ela leva superiores a achar que o policial está fazendo corpo mole. E ao achar, isso é cultural nas instituições, ao ter essa percepção, esse achismo, leva também a um assédio moral, uma cobrança maior. Então é um círculo, né, vicioso que acaba prejudicando. Ou seja, o assédio moral, a cobrança por bater meta, o assédio moral achando que ele está dando chapéu, o famoso dar chapéu, ludibriar o chefe, isso tudo leva a um assédio moral. O assédio moral, inclusive, é a Lei Complementar 116 de 2011, que é de minha autoria. Essa lei foi pensada exatamente por isso. Porque o assédio moral é imperceptível. Ele é feito de forma muito escamoteada.
Sutil.
Muito sutil, que, às vezes, o assediador tem outra pessoa fazendo o lugar dele. É como pegar brasa com a mão do outro. Então, não foi por um acaso que, lá em 2011, nós legislamos sobre o assunto, que disciplinou a questão do assédio moral em todo o Estado. É a Lei Complementar 116, que prevê até a perda do cargo público para o agente que pratica o assédio moral. Então, nós temos esse ciclo, né, que é um ciclo vicioso, que gera o absenteísmo, baixa saúde, e vem as perseguições. As perseguições por falta de efetivo e o governo cobrando e as chefias de polícia cobrando para que as metas sejam batidas. Aliado a tudo isso, nós temos outro fator, baixo salário. O que que baixo salário pode influenciar num suicídio? Simples. Dívida. Eu estava lá na rua quando, em 97, aconteceu o auge, esse ápice desse momento tão gritante da questão salarial. E o número de suicídio era alto? Era. Por quê? Porque você sai com a arma na cintura para trabalhar e as latas estão vazias. E você lembra da esposa e lembra dos filhos e fala, como que eu vou fazer para poder enfrentar esse problema na condição de policial? As regras muito rígidas, você não poderia fazer determinados trabalhos e você ficava preso naquela situação. Dentro do quartel, a pressão. Fora do quartel, a questão financeira batendo na cabeça o tempo todo. Então, assédio moral, pressão financeira, aliada à arma grudada no policial 24 horas por dia. Então, são fatores que nenhum outro profissional tem esse conjunto que fica vivendo. Então, por isso que acontece os suicídios e o número é alarmante. Agora, nós temos que dar publicidade e tem que enfrentar. E eu vejo o seguinte, depois de muitos debates, eu percebo que o grande e maior problema do suicídio nosso está exatamente na chefia de polícia, que é incapaz de fazer uma autoavaliação, uma autocrítica e entender que muitas vezes é porque quem está em cima não puniu o chefe intermediário pelo assédio moral. Não teve a coragem de falar, você praticou assédio moral. Porque muitas vezes o assédio moral é praticado cobrando metas. Entendi. Então está aí um ponto difícil das instituições assimilar e assumir parte dessa culpa no suicídio.
Eu vou perguntar agora, agora eu quero resposta um pouco menores, deputada, uhum. porque a gente tem outros assuntos para tratar. Essa questão da recomposição salarial que o senhor já citou aí. O senhor é um dos deputados que está à frente aí de pedidos, de várias tentativas para conseguir um reajuste superior, recomposição salarial de perdas, que segundo o senhor é de 2015. O senhor já tentou tratativas, sensibilização do governo, emendas, centenas de emendas apresentadas aí que a gente acompanha.
Para audiências públicas.
Audiências
convocações
públicas.
De secretários.
O senhor tem esperança de conseguir uma recomposição salarial para os policiais maiores do que o 4,62 que foi recebido
no ano? Com esse governo, com o atual governador que está aí, com governador Romeu Zema, com Matheus Simões e esse conjunto de secretariado, eles não têm sensibilidade humana para isso. E eles demonstraram isso na prática. Quando Sim. eles pedem um aumento de 298% e, ao mesmo tempo, queria aprovar 3,62%, que sequer cobria a inflação do ano anterior. Eles não têm sensibilidade nenhuma. Romeu Zema, Matheus Simões e as suas equipes não gostam de servidor público. A cabeça deles são voltadas para o setor privado. Só que no setor privado tem outros benefícios que o público não tem. Por exemplo, polícia não ganha adicional noturno, não ganha adicional periculosidade, não ganha por hora extra e não tem fundo de garantia. Certo? Agora lá não, lá tem. Do outro lado tem. E mesmo assim, eles não têm sensibilidade humana para entender. Primeiro, não tem sensibilidade humana. Segundo, não cumpre a lei. Porque a Constituição da República, lá no artigo 37, inciso 10, ela é muito clara. É assegurada a revisão geral anual. O que nós cobramos do governo não é aumento. Vira e mexe, eu tenho que falar com o jornalista, não é reajuste, não é aumento.
É recomposição salarial.
É recomposição da inflação. A perda inflacionária. É o IPCA ano a ano. É aquilo que a Assembleia faz para os seus servidores, que o Judiciário faz, que o Ministério Público faz, que o Tribunal de Contas faz. É isso que a gente cobra. Isso tem previsão legal. Mas nesse governo, eu não vejo a possibilidade de sequer eles cumprirem a Constituição, porque já demonstraram claramente que eles não gostam de servidor público.
O senhor também esteve à frente de uma audiência pública já tratando sobre a questão do Instituto de Previdência dos Servidores Militares, o IPSM. Foi uma audiência pública discutindo mesmo a questão financeira do Instituto, porque existe um projeto de lei tramitando na Casa, pedindo que os servidores militares arquem com a questão da saúde, a partir de adicionais de alíquotas no
de mais 3% de
saúde
e aumentar em 2,5% a alíquota previdenciária. É o PL 2239.
Isso. Há alguma possibilidade deste projeto não avançar na Casa em função de algum motivo?
Enquanto eu estiver aqui exercendo o mandato, e Deus me permitir, nós faremos de tudo para barrar o projeto. Porque o governo, volto a repetir, o governo além de ser insensível, é um governo que descumpre a lei o tempo todo, um governo mentiroso. E eu falo isso com muita sinceridade e com muita firmeza. O Estado do Mato Grosso, quando o advento da Lei Federal 13954 de 2019, lei federal, que impactou os militares estaduais também, aumentou o tempo de contribuição de 30 para 35 anos. Aqui nós tínhamos conseguido, para as mulheres, reduzir de 30 para 25. Em Brasília, saltou para 35.
Sim.
Saltou para 35. Ao estabelecer uma nova alíquota de 10,5%, por esse projeto de lei que virou lei em 2019, final de 2019, dois estados da federação, Santa Catarina e Mato Grosso, arguíram a inconstitucionalidade da matéria, alegando que a competência são dos estados-membros
Sim.
para tratar de alíquota. E o Supremo definiu em dois acórdons, um de Santa Catarina e do Mato Grosso, dois processos distintos, por 11-0, falando realmente, definição de alíquota de contribuição não é competência da União. Na União é normas gerais. Isso é competência dos estados. Porque lá eles eram mais. E a União baixou. Porque o cálculo atuarial é feito no Instituto de Previdência. Sim. Quem faz esse equilíbrio é o governo do estado. Quem paga é o governo do estado. Só que aqui no nosso era 8%. Ao fixar em 10,5%, eles aumentaram lá. Mas o Supremo falou que era inconstitucional e isso aconteceu desde janeiro de 2023, que o governo Romeu Zema não cumpre a decisão do STF e continua cobrando 10,5% e não os 8%. A pensionista que não era cobrada passou a cobrar 10,5%, não cobra. E eu estou falando isso porque eu tenho ação. Eu sou segundo sargento da reserva e eu continuo pagando os 10,5%. Juiz, depois que eu ganhei em todas as instâncias, eles não tinham para onde fazer mais nada. Eles entraram com o chamado recurso extraordinário ao STF, que não é matéria. Entendi. Do Supremo.
Vamos.
Vai para enrolar.
E beleza, vamos aguardar então os acontecimentos. Deputado, só para a gente encerrar, a gente tem umas fotos aqui dos seus filhos e
Isabel,
assim, rapidamente.
Né? Triatleta,
a
inclusive.
A importância deles na sua carreira, assim, rapidamente, deputado.
Ah, os filhos são todos, né?
É.
Filho é tudo, né?
Quando o senhor começou, eles eram pequenininhos, né? Que o senhor falou, eles tinham 2 anos.
A Isabel não tinha 2 anos, o Luca tinha 6 anos.
Uhum.
Isso em 97, né? Quando eu tomo posse.
E esse é o Rapa do Tacho aí, o
Piquitito. Esse é o Rapa do Tacho, né, da minha segunda esposa, né?
Ah.
É o Gael. Hoje ele está com 4 anos e 8 meses, agora é dia 18.
E a gente tem umas fotos também da família, só para a gente mostrar, da família toda, né? Da família mãe.
Essa é a nossa chegada. Essa
em Belo
foto
Horizonte,
é,
né? Os senhores vieram
de novembro ou dezembro, nós saímos de Serra dos Aimorés. A minha mãe tinha 33 anos, viúva com 7 filhos.
Meu Deus, que guerreiro, hein, deputado?
Meu pai era vaqueiro. Meu
Como
pai
ela
não
chama?
Sabia. Meu pai chama João Rodrigues de Souza.
E ela, a mãe?
Neuza Rodrigues de Carvalho. Meu pai faleceu com 41 anos e ela ficou viúva com 33 anos e 7 filhos. São todos meus irmãos.
Ah, que graça.
Essa aqui
de
é a mais velha e essa aqui é a mais nova. E os homens ficaram todos, né? Esse aqui é o mais velho, aquele ali já faleceu, porque está com a fita na cabeça, pelo mesmo diagnóstico do meu pai, cirrose alcoólica. Esse aqui também era segundo sargento, esse magrinho. É. A minha mãe, o de camisa,
a carinha
presa,
boa
sou
dela.
Eu. E o outro é vigilante, né? Acho que acabou de aposentar agora também.
E...
É, mas minha mãe passou, assim, a única palavra que eu consigo encontrar para definir a minha mãe é heroína.
Que linda.
Hoje ela está com 89 anos. Está com a saúde debilitada, mas... Né?
Que bom,
graças
tá?
A Deus,
tá aí viva. Deputado, muito obrigada.
Mas já?
O senhor ter compartilhado. Uai, já passamos meia hora, mais que meia hora.
Não pode,
o diretor
não.
Já está falando aqui que já estamos mais de meia hora.
Ah, é?
É que o papo é muito bom e tem muita coisa.
Eu achei que a gente ia abordar um punhado de tema.
Ah, eu também.
Então vamos ter que fazer outro, hein?
Vamos ter que fazer outro. Mas é porque o deputado tem muito o que falar, é um deputado muito consistente, né, deputado? Por isso que eu te agradeço, agradeço.
Eu que agradeço.
Agradeço o seu trabalho, a gente que acompanha
vamos
há muitos
voltar
anos.
Aí, né?
Vamos fazer outro.
É, até porque a defesa de servidor público acabou virando minha especialidade, né?
É, eu sou...
Não só os lá do Executivo, mas os daqui, os do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, todos batem no meu gabinete.
O senhor é uma referência mesmo. Deputado, muito obrigada, então.
Eu
viu?
Que agradeço.
Eu conversei, então, com o deputado Sargento Rodrigues, do PL, ele que está na Assembleia aqui há quase 28 anos, presidente da Comissão de Segurança Pública por 7 vezes, responsável por trazer à casa centenas de debates sobre valorização de policiais, valorização de servidores. Falamos um pouco da luta dele pela recomposição salarial dos policiais, aumento de efetivo, enfim, saúde mental das tropas. Falamos bastante sobre a situação dos servidores e podemos conhecer um pouco da vida pessoal do deputado. Obrigada, deputado.
Eu que agradeço.
A você de casa, muito obrigada pela audiência. Até a próxima. O Visão Parlamentar é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é minha, Andréa Zaguri, a produção de Daniele Langsdorff, direção de Leandro Matozinhos e trabalhos técnicos de Jean Miranda. Você pode seguir o Visão Parlamentar nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa.